Raul Braga fez a minha pergunta inicial sobre a CDA ou era... CDA já era?
É um debate em curso, até porque a CDA, neste momento, de 15 membros, tem 4 que estão suspensos. E, portanto, o debate é precisamente, será que ao suspender estes países do circuito das cimeiras, das reuniões e de serem diplomatas não gratas nestas organizações ou nestes eventos cíclicos da CDAO e que agora têm tido umas reuniões extraordinárias por causa do Níger, o debate é precisamente este. É se estes países que estão suspensos, se vale a pena de facto suspender estes países ou se não se está a empurrá-los para um gueto onde eles depois criam uma CDAO2 ou um G5 Sahel 6 ou algo assim do género. Portanto, a CDAO neste momento está por um nervosismo, eu não direi que é um nervosismo precoce, é um nervosismo que se justifica de qualquer maneira, mas a CDAO está em muitos maus lençóis porque o presidente da Nigéria se precipitou. Ele começou por ameaçar o Níger com a bomba atómica, entre aspas, e, portanto, perdeu todos os degraus da escalada de pressão que poderia ir fazendo perante a nova junta militar no Níger. E isso agravou ainda mais a questão e adensa ainda mais esta dúvida, porque a CDAO neste momento já perdeu a face uma vez o primeiro prazo do primeiro domingo após o golpe no Níger e neste momento anunciou que já tem uma data para a operação militar começar, mas não adianta qual é essa data e, portanto, isto já é um sinal de que há aqui um desespero no controle da iniciativa. E ao dizer que está decidido, mas que não divulga a data, portanto não tem prazo. E isto pode dar aqui algum balão de oxigênio e, entretanto, a questão de intervenção militar da CDAO no Níger vai se diluindo no tempo. Me parece, aliás, sendo a melhor solução delas todas. E aí, nesse caso, num cenário desta intervenção militar civil e no tempo, pois aí a CDAO ganha mais força do que está neste momento, porque neste momento está tudo em causa. Aliás, a decisão do presidente Bola Tinubu ao ameaçar com a intervenção militar apanhou toda a gente de surpresa, toda a gente dentro da CDAO e fora da CDAO. E, portanto, foi uma forma de a fragilizar. E o debate e a dúvida neste momento é precisamente esse, se isto tem pernas para andar ou não. São estas semanas seguintes que vão definir uma melhor resposta a essa pergunta.
Pode-se dizer, então, Rui, que a CDAO está a enfrentar uma crise de credibilidade? Porque durante muito tempo se dizia que a CDAO era um pouco inativa, as coisas aconteciam e a CDAO era um bocado a reboque. Neste momento, o presidente da Nigéria talvez tenha precipitado quando falou da intervenção militar e acaba por estarmos agora aqui num impasse. Vai haver uma intervenção militar? Não vai haver uma intervenção militar? Vamos pelo diálogo, vamos pela diplomacia. Está a CDAO a passar esta crise de credibilidade? Ganhou uma reputação regional na defesa de princípios democráticos? Como é que estamos?
Está sem dúvida. Para além disso, a CDAO tornou-se numa organização sub-regional extremamente impopular junto da população e isto arrasta automaticamente um sentimento de organização descredibilizada em que acusam a CDAO de ser uma organização de presidentes e não uma organização de populações. Relativamente ao presidente Bola Tinubu, da Nigéria, não foi uma, digamos, uma posição unilateral de utilizar a força de prontidão da CDAO para repor a ordem constitucional no Niger. Foi uma posição coletiva, onde participa também o Senegal e, de forma ativa, a CDAO. Um dos problemas desta hesitação foi a organização dessa força de prontidão, que teve sucessos no passado, também quero recordar isso, o caso da Libéria, o caso da Serra Leoa, mesmo o caso da Guiné-Bissau, poderíamos também falar no caso da Gâmbia, quando Jamé recusou retirar-se do poder quando perdeu as eleições. O fim da CDAO, acho que ainda é muito prematuro avançarmos já com a certidão de óbito desta organização, porque existem outros atores que querem ressuscitar dos escombros, e aqui será com novos paradigmas, com novas relações com estes quatro elementos suspensos, Mali, Burkina, Niger e a Guiné-Conakry, e um desses atores é mesmo os próprios Estados Unidos, que querem dar um passo em avanço e desligar-se um bocado do que tem sido a diplomacia francesa em África, que os Estados Unidos criticam e querem aproveitar um pouco. Tanto que os Estados Unidos têm tido um papel muito importante na mediação com a junta militar no Niger e nesta crise com a CDAO, mas não tem sido um mediador que lança foguetes antes do tempo. Tem sido extremamente discreto. Não sabemos agora quais serão os resultados. Esta descrição também acaba por ser um escudo contra qualquer possível fiasco. Mas vemos, está a haver aqui um golpe de força em que a França é um ator importante. A CDAO sempre foi acusada de ser uma organização controlada pela própria França. Alguns episódios passados sustentam esta acusação. Tanto que vemos os quatro países que foram suspensos, são quatro países francófonos em que tinham uma ligação muito estreita com a própria França. Tanto que se dizia no dia em que o Niger, que a França perdeu o Niger, a França perdeu a África. Isto tudo põe em causa, o lado de coesão dentro dos países da CDAO, e outra organização que está muito preocupada com o futuro da CDAO é a própria ONU, porque a ONU sempre viu na CDAO a possibilidade de delegar, apesar das tentativas que aconteceram, quase podemos dizer que falharam, delegar à CDAO a interposição nos casos dos conflitos. Quando eu digo que falharam, principalmente no caso do Mali em 2012, que recordo que foi uma força da CDAO e tentaram-se organizar para travar os jihadistas do Norte, falhou completamente e teve que tomar o testemunho e aí constituir a MINUSMA.
Uma das coisas que se diz em relação à CDAO é que tem uma inconsistência na forma como aplica sanções, castigos, penalidades, por assim dizer. Por exemplo, quando o Togo desafiou abertamente a CDAO, nada aconteceu. Quando o Mali desafiou a CDAO, foram impostos castigos, penalidades, sanções. A que é que se deve isto? Há constrangimentos dentro da própria instituição? É uma questão também de quem são os líderes no momento que fazem depois parte dessa CDAO? Os líderes dos países membros?
Sim, há uma permanente relação de poderes. Isso reflete-se precisamente depois nessas decisões. Agora, de facto, o problema fulcral da história da CDAO até este momento, e este é que é um momento decisivo do ou vai ou racha, é que a história da CDAO é uma história de falta de credibilidade, precisamente por todo este historial de dois pesos e duas medidas. E, portanto, neste momento, o presidente da Nigéria julgou o patamar máximo do jogo da credibilidade da CDAO. E é isso, e uma vez mais é também reflexo do nervosismo dele e da relação de poderes dentro da CDAO, e particularmente a Nigéria, porque a Nigéria é anglófona e a Nigéria quer se afirmar em espaço francófono. Já agora, também um lembrete, o golpe de Estado de 2012 na Guiné-Bissau foi alimentado, planeado e fomentado pela Nigéria, porque havia tropas angolanas que, ao abrigo de um acordo de cooperação da CPLP, estavam a cooperar em Bissau, na Guiné-Bissau, com o exército bissau-guineense. Portanto, estavam a recuperar quartéis, havia obras de fundo que estavam a fazer, o próprio rancho tinha sido melhorado. Verdade esta é que desde esse foi o último golpe de Estado que aconteceu na Guiné-Bissau, e esse golpe de Estado foi precisamente alimentado pela Nigéria, porque não podia permitir que um outro país da lusofonia viesse para espaço francófono, onde ele é o principal competidor, fazer brilharetes de cooperações militares. Portanto, há esta relação de poder dentro das organizações, particularmente dentro desta da CDAO, e isso vai-se refletindo nestes dois pesos e duas medidas.
Rui?
Temos que ter em conta também um pormenor, que é há esse jogo de poderes e digamos, o confronto entre Angola e Nigéria já é antigo em termos militares, em termos económicos, com a base do petróleo, digamos, no centro do conflito, mas também não podemos esquecer que a Nigéria representa 50% da população da CDAO e 60% do PIB. Ou seja, um dos países que financia principalmente e em grande medida o próprio funcionamento da CDAO é a própria Nigéria, independentemente de ser francófono ou não. A Nigéria tem ambições de alargamento do seu eixo de influência e para travar outras influências externas, mesmo interafricanas, mas tem este papel de peso na própria CDAO. Houve, de facto, uma precipitação de Bola Tinubu, que não foi unilateral, foi uma decisão conjunta, de pôr em prática logo a ameaça militar com a força de prontidão. Porquê? Porque essa também é uma das vocações da própria CDAO, mas tornou-se num bluff diplomático, a tal ponto que Bola Tinubu começa já a considerar que o Niger terá de passar por um período de transição. Isto demonstra o quê? Que a junta militar no Niger ganhou terreno em termos da afirmação, e durante este período em que a CDAO não conseguiria encontrar consensos nem formar uma força de prontidão capaz para intervir num país da dimensão e com as capacidades bélicas do Niger, houve uma dinâmica da própria população para fazer face a essa força conjunta da CDAO, o que fez ainda mais descredibilizar a organização, não só no Niger, mas também no Burkina, inclusivamente no Mali, que decidiram fazer um pacto circunstancial militar para defender o Niger em caso de agressão armada desta força de prontidão da CDAO. Estamos a ver já aqui, estamos a assistir a uma cisão, uma ruptura entre os países da CDAO. Eles são quase indiferentes às sanções, apesar de o corte de energia, de fornecimento de energia elétrica da Nigéria ao Niger, tem tido um impacto extremamente violento junto das populações e no funcionamento normal do Niger. Mas tudo isto, digamos, toda esta colisão e todo este combate entre os países da mesma comunidade, aqui a CDAO, põe em risco a coesão da organização e o seu próprio futuro. Daí abre uma brecha a organizações internacionais e a países internacionais com interesses em África, foi por isso que eu falei nos Estados Unidos, mas também podemos falar na China, podemos falar na Turquia e na própria Rússia, que hoje tem em mira o continente africano, de aproveitar essa brecha para terem um controle sobre a organização nos mesmos moldes em que a França foi acusada de o ter.
Como disse uma vez o Centro Africano de Estudos Estratégicos, a CDAO, será tão forte quanto os seus cidadãos e os seus membros desejam que o seja. É verdade?
Sim, isso, o desenvolvimento está sempre, o desenvolvimento que significa o ter um objetivo, o país ter um plano. E os países em África geralmente têm plano e as populações têm que acreditar nesse plano para alavancarem esse país, essa região. Isso é o básico, senhor.
Esse para mim é muito utópico porque as populações são tão, de tal forma, divergentes e distintas nesta sub-região, em que muitos deles, apesar das eleições, desconfiam de seus governantes e o primeiro em quem eles não acreditam no futuro dos países são os próprios governantes. Portanto, não é uma suborganização, uma organização subregional de populações, mas é mais de presidentes e aqui está um divórcio que tem marcado muito a instabilidade nesta região. Não partilha 100% essa interpretação das coisas.
Raul Braga, TG Renan, como sempre, obrigado e como sempre, estamos juntos.